Abra sua Bíblia, por favor, no Salmo de número 15. Nós vamos dar sequência às meditações nos Salmos e hoje no Salmo de número 15. Uma vez que o Salmo de número 14 encerrou a primeira parte do primeiro livro de Salmos, o Salmo de número 15 começa uma segunda sessão neste primeiro livro. O Salmo de número 15, já que estamos meditando nos Salmos, o nosso tema geral é exatamente este: reflexões para a vida. Então faremos novamente algumas reflexões. E poesia sobre Deus, que foram homens inspirados por Deus, que fizeram canções e poesias para que pudéssemos conhecê-lo. O Salmo de número 15 tem um tema que eu gostaria de compartilhar com os irmãos dessa noite, para respondermos a Deus, que quero chamar de o desejo fundamental de um convertido. É exatamente este o coração do Salmo de número 15, o desejo fundamental de um convertido. Então vamos ler o Salmo de número 15 e depois nós vamos meditar nesses versos. Salmo de número 15 diz assim: Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça e de coração fala a verdade? O que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho? O que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor? O que jura com dano próprio e não se retrata? O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente? Quem deste modo procede não será jamais abalado. Salmo de Davi, mais um cântico. O desejo fundamental de um convertido é o tema. Quando nós olhamos para o Salmo de número 15 e a nossa meditação, nós precisamos responder algumas perguntas a Deus, ou nos fazer algumas perguntas. E eu quero fazer diretamente a você para essa meditação. O que você mais busca na vida? Você já se fez essa pergunta? O que você mais busca na vida? Certamente nós buscamos muitas coisas nessa vida. Estamos atrás e correndo atrás de muitas coisas. Nós necessitamos de muitas coisas. Porém, o que você mais busca é aquele desejo que norteia todos os outros, que leva todos os outros juntos. Esta é a pergunta. Quais são os seus desejos soberanos? Então, quero dar um nome a isso, chamar de desejo soberano. É aquele que, deste eu não abro mão. Os outros são acessórios. Os outros, se eu alcançar, faz parte da vida. Mas tem um que leva todos os outros juntos. É o meu norte, é o meu horizonte, é aquilo que eu busco. Qual é o seu desejo soberano? Quais são os seus desejos soberanos? E aí, então, chega a última pergunta. O que pode lhe trazer maior alegria? A ponto de, se você tiver que partir dessa terra, afirmar: eu realizei o meu maior desejo na vida. Qual era ou qual é o seu maior desejo que você não pode viver a sua existência, passar por ela, sem ter realizado? Isto sim é a minha maior alegria, é o que eu mais quero nessa vida. O restante se tornam acessórios perto deste desejo. Nós precisamos responder isso ao Senhor. Mas para responder também tem uma proposta, para pensarmos sobre isto. Na vida, não há penhor ou recompensa que compense mais do que a presença do Senhor. Isso para guardarmos essa noite. Na vida, não há penhor ou recompensa que compense mais do que a presença do Senhor. Isto para um convertido, para aqueles que entenderem nessa noite a meditação do Salmo de número 15. Se entendemos isto, no Salmo de número 15, o cântico de Davi tem esta proposta. Ele quer refletir sobre a vida, sobre o desejo. Então ele começa com duas perguntas e o Salmo tem algumas diretrizes aqui para a nossa meditação. Devo relembrar sempre que não tenho tempo para aprofundar todas as explicações, mas tenho total disponibilidade para explicar qualquer verso depois da mensagem que você queira aprofundar. Mas o Salmo de número 15 foi escrito por Davi. O sobrescrito já vem direto, Salmo de Davi. Isso está no texto inspirado. Não faz parte do título dos Salmos. É a assinatura do compositor, e ele foi escrito sobre Davi, e desta vez não temos uma descrição sobre o tema. Mas a poesia foi dividida em três partes, isso é importante para a compreensão. A métrica desse cântico está dividida em três partes. Primeiro, uma pergunta, e é uma pergunta dupla, que nós temos no primeiro verso da nossa Bíblia. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? É a pergunta dele. Uma pergunta que as duas estão interligadas. Ele traz uma resposta à própria pergunta, colocando 11 princípios, 11 mandamentos, que é a resposta. Então, Davi compôs o segundo verso com 11 linhas respondendo à sua pergunta e depois uma conclusão no final do versículo 5. Quem deste modo procede, ou quem obedece esses mandamentos, chega a um lugar que não se pode abalar. Jamais será abalado. Ou ele ficará ali para sempre. Na ideia de que há uma pergunta, como eu faço para chegar lá? Aí ele dá um meio, uma maneira, se você passar por isso, você vai chegar lá e lá ficará perpetuamente. Essa é a ideia do cântico. Há algo para pensarmos sobre essa leitura, que esses 11 versículos, né, ou 11 versos que estão aqui no meio, 11 citações, são 11 mandamentos, ficou conhecido como mitzvot, que da tradição judaica, e não estou dizendo para copiarmos a tradição judaica dizia que tinha 613 mandamentos na Torá. Evidentemente que pelo misticismo judaico eles foram descobrindo e contando mandamentos, mas não temos isto de fato nas escrituras. Mas que o Salmo 11, na tradição, fosse um resumo dos 613 mandamentos do Talmud, conhecido como mitzvot. Não é bem essa ideia, apesar de ser mandamentos. Então nós não vamos aqui selecionar quais são, porque não são somente os 11. Tampouco 613 que devemos cumprir na Terra. Isso tem a ver com tradição, isso tem a ver com até o misticismo. Mas a nossa ideia aqui é que Davi selecionou 11, que os 11 essencialmente são divididos em 4, que essencialmente subdividem em muitos mandamentos. O que Davi estava tentando dizer é que nós temos nos mandamentos do Senhor essencialmente 4 razões para pensarmos e vivermos de forma reta, justa e moral na Terra, se quisermos agradar o Senhor. Então os 11 não são resumos de um número maior, como se cumprir os 11 cumprir tudo, mas estes 11 dividem-se essencialmente em todo e qualquer mandamento que nós realizarmos nessa terra em nome de Deus. Ficou conhecido como mitzvot. E como Davi armazenou isso então e dividiu em 4 partes? Observe, que é aquela resposta à pergunta. Ele colocou isso em 4 pequenas partes, positivo, negativo, até para estabelecer uma rima e uma métrica na poesia. No verso 2 nós temos como resposta quem pode habitar e quem pode morar no templo do Senhor. Positivo, que vive com integridade, pratica a justiça e de coração fala a verdade. Depois ele coloca o negativo, que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo e não lança injúria contra o vizinho, ou o próximo, ou o amigo. Depois mais um positivo, com mais 3 versos. O que, aos seus olhos, reprova aquele que Deus reprova. Mas dá honra, que ele dá honra àquele que Deus dá honra, porque ele teme ao Senhor. Aquele que cumpre o que promete, o que fala, mesmo quando leva prejuízo. Então ele tem mais 3 mandamentos. E depois mais um negativo, que tem 2 versos, que não empresta seu dinheiro com usura e não aceita suborno contra o inocente. Então você tem positivo, 3 mandamentos. Negativo, 3 mandamentos. Positivo, 3 mandamentos. E negativo, 2 mandamentos, formando 11 que essencialmente são divididos em 4 partes. Esta é a poesia de Davi, que tem um tema que é uma pergunta que leva ao desejo. Não podemos aqui escorregar na ideia de olhar para as perguntas como se fosse uma curiosidade, ou até pensarmos de forma espiritual que Davi está falando sobre salvação na pergunta, Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem é que pode ser salvo? Quem há de morar no seu santo monte, ou seja, entrar no céu? Se pensarmos que Davi não sabia a resposta a essas perguntas, não entenderemos a poesia dele. As perguntas estão ali para demonstrar o desejo que é chamado liturgia de entrada. Ou seja, quando o indivíduo sai da sua casa e vai até o culto sabático, qual é o seu desejo? Buscar o Senhor, estar na presença dele. Há uma liturgia, há um ritual para chegar à presença do Senhor no dia do culto. Toda a sua vida, então, a vida era distribuída em ciclos. Observe como nós não temos isto na nossa cultura. Nós não temos isto na nossa cultura ocidental. Não temos isto na nossa cultura cristã. E aí, dificilmente você vai compreender o que eu vou dizer aqui. Mas hoje eu queria chamar a atenção sobre isto. Nós levamos a vida, ela não está em direção a Deus. Nem mesmo culturalmente falando. Porque nós não levamos a vida em ciclos voltados para o Senhor. A nossa vida está direcionada para muitas coisas. Qual é o centro da sua agenda? A maioria das pessoas, o centro da agenda está o trabalho. O que a minha empresa disser que eu vou ter que viver, eu vou viver em torno dela. O restante eu acrescento em torno da agenda da minha empresa. Outras pessoas do lazer, mas nós deveríamos ter toda a vida voltada para o Senhor. Então você começa o primeiro dia da semana, que nosso calendário pagão é até estranho, porque você começa o dia da semana na segunda-feira. Ninguém começa nada na segunda, sempre começa as coisas no primeiro, não no segundo. Mas nós vamos começar a nossa semana num calendário que começa na segunda. Aí na minha cabeça eu tenho que dizer, Senhor, hoje é segunda-feira, mas na verdade é o primeiro dia da semana, porque o sétimo foi ontem. Quando você chega na sexta-feira, na verdade você está falando para o Senhor, Senhor, nós estamos na sexta, mas na verdade não é seis. Estamos na quinta, mas na verdade não é quinta. Assim é em tudo nessa nossa cultura ocidental. Até os meses do calendário, eles são esquizofrênicos. Porque você chega lá em setembro e você diz, bom, setembro, sete. Não, na verdade é nove. Não, chega em outubro, é oito. Não, na verdade estamos no mês dez. Novembro, então, é nove. Não, é onze. Dezembro, então, não é dez, é doze. Isso porque nós somos pagãos no nosso calendário. Não somos cristãos, como devidamente voltados para o Senhor, nosso calendário, nossa rotina. E aí nós nos perdemos no meio desse sentido. Porque o correto é, amanhã, se o Senhor renovar uma semana sobre mim e renovar sobre você, você tem que pensar, o Senhor renovou um ciclo. E como é que eu vou terminar esse ciclo? Na presença dEle. Dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5, dia 6, o sétimo dia quero estar junto com os santos na presença dEle. Você deveria começar o seu dia assim também. Amanhã pela manhã, se Deus renovar o fôlego, você tem que dizer, Senhor, renovou um dia e eu quero terminar esse dia na sua presença. Você sai da cama glorificando a Deus, você trabalha, quando o sol se põe, volta para casa e quando você for dormir, você entende, concluí mais um ciclo. Presença do Senhor, vou colocar a minha cabeça no travesseiro e prestar contas a Deus. Não vou deixar nenhum pecado sem resolver, porque eu vou me deitar agora. E no final de um mês, também faria a mesma coisa. No final de um ano, também a mesma coisa. E assim viveria sempre voltado para o Senhor, para nunca nos esquecermos que nós estamos em direção à presença dEle. Nós não temos isso na nossa cultura. Então, o que é chamado de liturgia de entrada, a pergunta é, Senhor, por que eu tenho que ir à sua casa e depois eu tenho que voltar para minhas atividades? Por que eu não posso ficar o tempo todo aqui com o Senhor? Não voltar para depois chegar aqui, não voltar para depois chegar aqui. O Senhor não ser apenas o horizonte do meu coração, ser um lugar onde eu vou ficar ali perpetuamente. Esse era o desejo do salmista. Então, o que significa isso? Que nossa cultura, nós não experimentamos isto, porque mesmo os cristãos, você tem no Brasil cristãos mais animados, carismáticos, e eles acreditam que estar na presença do Senhor é uma coisa mística, é uma sensação que ele sente, que treme, dá um arrepio na coluna. Então, para ele leva tudo para o lado místico, que a presença do Senhor tem que ter uma coisa assim. Por outro lado, você tem os mais tradicionais, que eles não têm nenhuma emoção, que eles não têm nada fora do... não têm nada metafísico, assim, tudo é palpável, tudo é quadradinho, como se não tivesse uma sensação, uma percepção, um desejo intrínseco no coração de se inclinar a Deus. Os dois lados estão errados. Qualquer indivíduo que entendeu o Senhor deveria ter um desejo lá no coração, deveria ter na sua alma uma inclinação que era tão forte. Eu quero o Senhor, eu quero estar na presença do Senhor. Era isso que estava com Davi. Olha, o lugar santo. Quando eu vou ao lugar santo, eu não quero sair de lá. Quando eu sei que estou com o Senhor e eu estou fazendo outra coisa na vida, eu faço com um desejo menor do que aquele de estar na presença do Senhor. Assim deveria ser a vida do cristão hoje. Claro que nós precisamos comprar, vender, trabalhar. Nós vamos ter lazer. Vamos ter milhões de coisas que nós vamos fazer nessa terra e nenhuma delas são necessariamente erradas. Porém, se você quer fazer qualquer outra coisa na vida e que você não fica assim, Senhor, até quando eu vou ter que ficar uma vida aqui? Eu jogo futebol, pratico um esporte, eu trabalho, eu compro, eu vendo, eu economizo, eu faço isso, faço aquilo. Isso aqui é o cotidiano da vida, mas o que eu queria mesmo era ir na sua presença e não sair mais de lá. Eu não queria voltar dela. Essa é a pergunta de Davi. É um desejo de entrar e ficar, não só entrar e sair, e depois ter que voltar para outras coisas, que comparado à presença do Senhor são efêmeras. Então o tema é uma pergunta que envolve desejo, porque ele fala assim, quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo, quem há de morar no teu santo nome? E aí ele coloca o quê, o que não, o quê e o que não. Quem vive assim, viverá em direção ao Senhor, E se ele assim viver, quando ele chegar lá, ele não sai mais. Quem deste modo procede, quem leva a vida dessa forma, não tem como ser abalado. Ele será realizado. A circunstância após levar a arca de Jerusalém é que motivou Davi a compor esse cântico. Davi levou a cidade santa para Jerusalém, ampliou a cidade, chamada Cidade de Davi, no lugar santo, e lá ele estabeleceu o culto, ele levou a arca e disse, não seria bom se ficássemos aqui o tempo todo? Como outro salmista, quão amáveis são os teus tabernáculos. Quando ele olhou para o tabernáculo, que era a tenda, ele descobriu que os pardais faziam um ninho lá, e ele ficou assim, como seria bom? Olha ali, até o pardal encontrou uma casa. Como eu gostaria de fazer com esse pardal ficar aqui? Não ir cuidar das outras coisas, ficar aqui com o Senhor. Esse era o desejo, e por isso que ele chamou de Santo Monte. A mensagem que nós temos que responder ao Senhor e entender é, na vida, não há penhor ou recompensa que compense mais do que a presença do Senhor. Por que temos hoje cristãos com corações vazios? Por que tantas pessoas não se realizam nessa terra? Porque a única realização que nós podemos ter, completa, perpétua, é a presença do Senhor. Não tem amigo, não tem emprego, não tem mansão, não tem tesouro nessa terra que você vai encontrar e vai dizer, agora estou satisfeito. Não tem. Não tem penhor. Não tem nada que possa recompensar mais do que aquele que entendeu a presença do Senhor. E quem encontrou o Senhor e a sua presença vai viver satisfeito com qualquer outra coisa. Mas se não encontrar o Senhor, tem um vazio na alma do homem que não pode ser preenchido com tesouros. Não tem. Com sensações, com experiência. É o desejo fundamental de um convertido que nós estamos falando. E aí eu queria mostrar aqui então algumas facetas desse salmo, olhando para os seus versos, como em primeiro lugar, o desejo de Davi. O desejo fundamental de um convertido é desejar a presença de Deus. Nós temos que desejar isto, amar isto. Então, no primeiro verso, temos duas perguntas que mostram a liturgia de entrada, o desejo de entrar. Então, Davi diz ali, quem é a pergunta? É uma ideia de aproximação. Senhor, quem é que pode chegar até o seu tabernáculo? Quem é que pode habitar lá? E habitar aqui é adentrar. Então, aproximar. Quem é que pode chegar aí e vai ser recebido pelo Senhor? No Antigo Testamento, esse é o termo para adoração. Quando nós vamos adorar ao Senhor, que infelizmente, nos nossos dias, acho que adoração é cantar. Adorar é cantar algum cântico. Adoração é ser aceito, é você apresentar qualquer coisa diante de Deus e ser aceito. Então, adoração é uma aproximação. O Salmo 24, que é um salmo de adoração, ele dá, no versículo 3 a 6, a mesma circunstância do Salmo 15. Então, ele diz... Quem subirá ao monte do Senhor? Quem é que pode ir lá adorá-lo? Agora ele pergunta, quem há de permanecer no santo lugar? Porque aí nós vamos toda vez que tem culto. Minha pergunta é, quem pode ir lá ser aceito e ser aceito de tal modo que possa ficar lá? Aí ele responde, o que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade, nem faz juramentos com a intenção de enganar? Este receberá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Esta é a vida, essa é a geração daqueles que vão até Deus e ele tem o desejo de ficar lá. Não querem sair de lá. Às vezes nós pensamos que vir ao culto, a adorar o Senhor, eu vou cantar. Você já voltou para casa alguma vez do culto, como hoje? E já se perguntou, ou perguntou diante de Deus em oração, Senhor, o Senhor me aceitou? Não estou falando que a igreja aqui é o Santo Monte, mas é um lugar separado, como o santo é separado. Eu fui lá para adorar o Senhor, como quem foi prestar um serviço, uma liturgia. O Senhor aceitou? Eu posso voltar embora, recomeçar o ciclo de vida tranquilamente, porque fui aceito pelo Senhor? O Senhor aprovou a minha vida quando eu cheguei lá? Eu me apresento diante do Senhor uma vez na semana, diante dos santos, mas eu me apresento diante do Senhor todos os dias ao dormir. Quando você termina o seu dia, você vai lá no travesseiro, e você tem a mentalidade de que estou me encontrando com o Senhor. Senhor, o Senhor aceitou a minha vida? Se o Senhor renovar o meu dia amanhã, eu posso viver em paz, porque a minha vida é uma adoração, fui aceito pelo Senhor? E expressando sempre diante dele, Senhor, quando é que vai acabar esse ciclo de renova e termina, renova e termina? Quando é que poderei eu ficar na sua presença para sempre? E não vou mais me desviar a atenção? Vou mais desviar a atenção? O Salmo 24 teria essa ideia? Não podemos pensar nesse sentido que se refere à salvação. A salvação Sim, ela é aplicada somente ao cristão. Como em Mateus, capítulo 19, versículo 16, Jesus tem um episódio diante de um jovem chamado, que ficou conhecido como jovem rico. Chamamos ele de jovem rico porque é a expressão de que ele tinha muitas propriedades. Mas diz lá assim, e eis que alguém, aproximando-se de Jesus, lhe perguntou. A pergunta daquele jovem a Jesus é, mestre, que farei para alcançar a vida eterna? A preocupação dele era essa, como eu faço para herdar a vida eterna? O que eu tenho que fazer para isso? Jesus respondeu, mas por que você me pergunta a respeito do que é bom? Ou seja, o que eu posso fazer para Deus me aceitar eternamente no teu reino? Porque só existe um bom, ninguém pode ser bom, mas se você quer entrar na vida, então é fácil. Guardar os mandamentos, qualquer um que guardar os mandamentos vai ter realizado o procedimento para entrar na vida eterna. Sim? Aplicado à salvação, nós não podemos confundir que Jesus estava falando para ele assim, olha, eu vou te dar algumas regras, se você obedecer essas regras, você entra, porque aí você passa a merecer, sendo que Jesus acabou de dizer, ninguém pode ser bom para merecer a vida eterna. Mas você quer saber o que você tem que fazer para chegar lá? Obedecer os mandamentos. Agora, é claro que obedecer somente os mandamentos não vai entrar no reino dos céus. Salvação não é por obediência aos mandamentos. Então, por que Jesus citou a ele, se você guardar os mandamentos, vai entrar? Ou seja, é uma aplicação ao cristão. Davi não estava falando nesses mandamentos que a pessoa vai entrar se cumprir o mandamento. Assim como Jesus não falou. Mas se aplica a salvação para o cristão? Sim. Porque você tem que ser salvo para cumprir os mandamentos. Os mandamentos é por adoração, é para doxologia e não para soteriologia. Você cumpre os mandamentos não para ser salvo, você cumpre os mandamentos porque você é um salvo. O que não é salvo faz a pergunta, como faço para herdar a vida eterna? E se ele disser, se você responder ele, cumpre os mandamentos, e parar ali, não entendeu, porque ele não pode cumprir o mandamento. Ninguém pode. A resposta simples foi que o jovem chegou e disse assim, realmente eu não tenho cumprido tudo. Por quê? Porque a minha riqueza mostra que eu não tenho cumprido o mandamento. Eu tenho enriquecido e eu não quero seguir a Jesus. Eu quero seguir se tiver uma condição. Posso eu continuar com a minha vida e seguir? E Jesus diz, não pode. Alguém como ele não pode herdar a vida eterna, não tem como. Davi não está falando a mesma coisa, porque ele também fala dos mandamentos, mas ele está dizendo que o mandamento é para o salvo. Quem já é salvo, pode cumprir esse mandamento. Quem não é salvo, cumprir o mandamento não resolve nada, porque ele não está adorando a Deus, não vai poder adorar a Deus. Agora, Davi faz um complemento na sua pergunta, que ele relaciona dois verbos. Observe. O verbo entrar, que está traduzido aqui por habitar. Quem vai habitar, ou quem vai entrar na sua habitação, quem o senhor vai receber. E ele completa, quem há de morar. O senhor vai receber e vai deixar ele ficar morando aí. Não vai mais sair daí. Então, o desejo ali é mais do que simplesmente entrar na presença de Deus. Priso de novo o aspecto místico que adentrou o universo cristão nas últimas décadas. As pessoas falam assim, vamos entrar na presença de Deus? Como é que se entra na presença de Deus? E aí, criou o universo místico, nós vamos entrar na presença de Deus. Não, nós vivemos na presença de Deus. A ideia de Davi estar falando ali é de culto. Quando eu vou ao culto, quando eu me apresento diante do Senhor, eu esqueço todas as coisas. Se você, por acaso, agora, nesse momento, duas razões para você interromper o culto agora e deixar de cultuar. Duas razões. Se você hoje trabalha com a saúde, e nesse momento, você que não desligou o seu telefone, você é um médico, e alguém te liga, olha, está morrendo aqui, corre! O que você faz? Você larga o culto e vai socorrer, sabe por que razão? Porque você está fazendo isso em amor ao próximo. Isso era permitido. Ou seja, qualquer ação, qualquer trabalho em favor do próximo. Não, agora se alguém falar assim, olha, vem cá atender porque você vai ganhar um extra. Aí você fala assim, opa, vamos ganhar mais dinheiro. Então você pecou, você foi por ganância. Não foi porque você queria socorrer o outro. Para socorrer o outro, pode trabalhar. Para ganhar dinheiro no dia do Senhor, não poderia? A segunda razão é a segurança. Aí você é um policial, está aqui agora, alguém te liga, olha, estão assaltando aqui na frente, estão violentando aqui, você está aí próximo, o que você faz? Você sai correndo agora e vai lá e socorre. Isso é amor ao próximo. Agora alguém te liga e fala assim, eu sei que você tem um comércio, vem cá, quero comprar 1 milhão em mercadoria. Se você fala assim, eu estou no culto ao Senhor. No culto ao Senhor eu esqueço todas as coisas. Amanhã trabalharei para ganhar dinheiro. 8 horas da manhã abro o meu comércio para você. Você vai perder uma venda enorme. Presença do Senhor eu não negocio. Nós não temos essa mentalidade hoje. Então a ideia de que quando você entra na presença do Senhor aqui é, eu fui até lá e quando eu estou na presença do Senhor, eu me esqueço das outras coisas. Eu esqueço que eu pratico esporte, eu esqueço que eu tenho que pagar conta, eu esqueço que eu tenho que comprar e vender, que tenho que trabalhar, porque eu estou na presença do Senhor. Então ele está falando do culto. E a pergunta do Davi é, Senhor, quando? Não é só quem vai ser aceito aí para cultuar o Senhor, mas é, será que não posso ficar aí? E deixar as outras coisas do mundo para trás? Esse era o grande desejo de Davi. E a pergunta é se esse é o nosso maior desejo hoje. Se nós levamos a vida toda desejando a presença do Senhor, ou não, somos como qualquer incrédulo. O que norteia a minha vida é o mundo terreno. O que satisfaz a minha vida é o mundo terreno, não o Senhor. Então você vai continuar vazio, alcançando coisas na terra e aí vazio. Mas quando você trabalha, até você enriquece, mas você fica, o coração não está aqui. O caixão não tem gaveta. Não vou levar isso. O que vale a pena na vida, que compensa mais, é a presença do Senhor. Porque cada vez que eu vou à presença do Senhor, eu não queria sair de lá. Eu ia querer ir lá ficar com o Senhor, esquecer das coisas. Então a ideia é de entrar e ficar, permanecer. O Salmo 24 também diz isto. Quem subirá ao monte do Senhor? Mas ele pergunta, quem há de permanecer? Ele muda a pergunta para dizer, quem é que pode ficar lá? Não é só ir e voltar, não é ir e voltar, não é ir e voltar. Eu tenho 41 anos, não parece, eu sei. Claro. E eu posso hoje perguntar, convertido a 23 já. E aí, ou seja, eu posso hoje perguntar para o Senhor, Senhor, já faz 23 anos que eu conheci o Senhor, e 23 anos que todo dia, toda semana, que todo ano, é a mesma coisa. Será que vai ter algum dia em que eu vou poder ficar só na presença do Senhor? Que eu não tenho que dividir mais a minha vida com preocupações do mundo, porque hoje eu tenho que dividir. Então não pense você que por ser um pastor eu não tenho que dividir minhas atenções com outras coisas do mundo, como comprar, vender, trabalhar, pagar conta e morar, cuidar da saúde, qualquer outra coisa que todo mundo tem que fazer. Sim, eu vou fazer isso da melhor forma possível, mas chega uma hora que você pergunta, Senhor, não tem como ficar só na sua presença? Na sua presença tem preocupação, lá somos todos iguais. Nós somos tratados com Deus justo, amoroso. Como seria bom ficar no céu? Até quando? E Deus diz, não, volta para casa e vai trabalhar. Recomeça. E tem recomeçado. E eu não estou dizendo que eu não quero recomeçar. Que cada vez que ele recomeça, um ciclo é bênção. Mas o desejo não é ficar aqui nesse recomeço de ciclo, recomeço de ciclo, recomeço de ciclo. Eu até admiro essas religiões que ficam inventando reencarnação. Eu não sei por que alguém ia querer reencarnar. Você experimenta uma vida dessa aqui, você fica assim, ó, chega no céu, quem é que quer voltar? Só louco ia querer voltar. Então, graças a Deus, nós não acreditamos nesse tipo de coisa. Né? Você morreu, salvo, está lá no céu e, Senhor, é aqui o lugar. Ali foi temporário, não era lá, aquela terra não era para isso. Então, essa ideia, que é ficar na presença do Senhor. Mas também devemos entender que não é obediência simplesmente, mas é seguir um horizonte. Não é obediência simples. Em Mateus 19, quando Jesus falou com aquele jovem, Jesus disse para ele assim, quando ele perguntou, o que devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus disse, obedeça os mandamentos. O que ele respondeu? Já faço tudo isso. O que mais tenho que fazer? Porque isso aí eu já faço. Aí Jesus, você quer ser perfeito? Então vou te dizer, vá, venda todos os seus bens, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus. Mas notem, a narrativa diz, depois venha e siga-me. Nós não podemos interpretar que Jesus estava dizendo, obedeça os mandamentos e vai herdar o reino dos céus. Não. Você precisa me seguir para herdar o reino dos céus, porque obedecer aos mandamentos, você pode, mas ser perfeito você não pode, você precisa que eu te dê perfeição. Mas o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste porque ele era dono de muitas propriedades, e Jesus estava falando, para de ficar seguindo isso que você está seguindo, e siga a mim. Aí é difícil demais, aí você está pedindo para que eu não tenha mais coração nas coisas que eu tenho? Exatamente. Irmãos, isso só Deus pode dar. Você pode encontrar um religioso que é capaz até de viver uma vida moral e dizer, estou obedecendo vários mandamentos, mas herdar o reino de Deus só seguir Jesus. Jesus não estava falando de cumprir mandamento, mas cumprir mandamento para segui-lo. Uma pergunta que nós temos que fazer hoje, sendo convertido, porque é o desejo fundamental de um convertido. Eu acredito na sua conversão. Você está aqui hoje. Você crê em Jesus. Você segue Jesus. A pergunta, então, que você deve fazer a si mesmo hoje não é assim, eu vou herdar a vida eterna porque eu estou seguindo a Jesus. A pergunta é assim, Jesus me colocou lá de graça. Mas será que eu estou seguindo ele ao cumprir os mandamentos? Será que o meu desejo, o desejo do meu coração, enquanto eu estou comprando, vendendo, levando a minha vida, é para segui-lo? Essa é a pergunta, porque nós pensamos assim, já que não tem boas, as boas obras não me colocam no céu, então não preciso fazê-las. Isso não é um pensamento cristão. As boas obras não me colocam no céu. Mas por ir ao céu, por seguir a Jesus, ganhar o céu, eu vou cumpri-las. Porque esta é uma demonstração de que estou seguindo Ele. Então não é obediência simplesmente, mas é um horizonte. É, eu estou cumprindo esse mandamento porque eu estou indo naquela direção, eu estou seguindo a Jesus. Ninguém vai herdar o reino dos céus por cumprir o mandamento. Mas todos que vão herdar o reino dos céus por seguir a Jesus, devem cumprir os mandamentos. Um outro ponto importante que vale nota nesse primeiro versículo, que não é uma inspiração temporária. Davi diz, quem é que pode entrar e quem é que pode ficar aí? É digno de nota entre nós hoje que às vezes nós vivemos aquilo que chamamos de inspiração. Nós não fazemos por essência, fazemos por inspiração. Então observe, um bom exemplo disso. Você encontra hoje um jovem e fala assim, olha, eu estou estudando muito. E por que você está estudando? Ah, porque eu quero passar no vestibular. E o que vai acontecer depois que você passar no vestibular, que você alcançar? Aí eu não vou estudar mais. Já passei, para que eu vou estudar agora? Então, ou seja, ele não é um estudante. Ele está fazendo aquilo por uma inspiração. Ele tem algo que está inspirando ele. Ele começa a visualizar a aprovação lá na faculdade. Mas ele não estuda porque ele é estudante. Tem muito cristão assim, que ele precisa de uma inspiração, ele quer ir a um culto, ele tem que ouvir uma música cristã, ele tem que ouvir uma pregação motivadora, porque aí ele sai amanhã, ele é totalmente adorador. Aí ele está buscando o Senhor, aí ele ora, aí ele estuda a palavra de Deus, aí ele é moral, ele abandona seus pecados. E quanto tempo dura? Uma semana, duas semanas, depois ele volta. Ele precisa de uma inspiração para fazer. Não, o que Davi está falando é uma ideia que não é uma inspiração temporária. Eu quero isso, é o que eu quero na vida e queria ficar lá, é o que norteia tudo. É permanente, não é uma coisa temporária, que a gente faz de vez em quando. Mas na fé cristã, você já percebeu que tem época que o indivíduo está fervoroso no coração, buscando ao Senhor. Ele abandona todos os seus pecados por causa de Deus. E tem uma época que, misericórdia, ele não tem compromisso com nada, ele não vai nada, porque ele perdeu a inspiração. Ou seja, a vida dele não é guiada pelo Senhor. Se uma coisa boa acontece, se ele recebe uma bênção, ele vem aqui, olha, eu quero adorar o Senhor, porque Deus é bom. Mas se tem perseguição, ele foge. E o que Davi está falando é, não, é um desejo de entrar e ficar lá, é isso que guia a minha vida, e não é uma coisa temporária. Não é ir lá de vez em quando, não é ter uma experiência com Deus. É viver com Ele. É o tempo todo. Então nós temos que ser adoradores o tempo todo, buscar o Senhor o tempo todo, desejar estar com Ele o tempo todo e não simplesmente ter uma inspiração para fazer isso em prol de alguma coisa. Há muito tempo que eu não ouço falar, talvez aconteça aqui, eu ando muito por fora desse universo gospel. Alguns irmãos são mais atualizados do que eu nesse universo gospel. No passado tinha muita ideia de campanhas, as igrejas queriam fazer campanhas. Vamos fazer uma campanha espiritual para isso, para aquilo outro, para aquilo. E o que significa? Para motivar as pessoas a fazerem alguma coisa, a buscar o Senhor. Acabou a campanha, acabou. Se nós fizéssemos isso, já pensou? Próximo domingo, teremos uma campanha da bênção, da prosperidade aqui. Qualquer pessoa que entra, subir por aquela escada, descer por essa aqui, passar pelo lugar santo, vai sair próspero do outro lado. Será que todos nós viríamos mais, chegaríamos no culto mais cedo? Será que nós íamos passar a semana assim, olha, no próximo domingo é dia da vitória, é o dia que Deus vai mudar a vida de todo mundo? Será que nós chegaremos com uma motivação maior? Ou seja, me dê alguma coisa, me inspire, me dê um objetivo para buscar e eu busco. Mas não o Senhor. É como o jovem para o vestibular. Ele não vai estudar porque ele é um estudante, ele vai estudar porque ele quer passar. E vai parar de estudar quando alcançar. Estudo 5 horas por dia. Ah, que maravilha. E você vai fazer alguma prova? Não, é porque é normal. Eu gosto de estudar, estudo 5 horas por dia. É parte da minha essência, do que dizer. Aí a pessoa fica assim, você adora a Deus por quê? Você quer ganhar o quê? Não, não é porque eu quero ganhar, porque eu já ganhei. Eu sou um adorador, eu quero o Senhor, eu busco o Senhor, é um desejo. É nesse sentido que Davi está colocando. Eu não vou ler os versículos, vou só citar o capítulo 10. O capítulo 10 de Hebreus traz uma mensagem que você pode conferir depois na íntegra, que tem três partes, que é a liturgia do salmo. O versículo 19 até o 22, o autor aos Hebreus fala com aquela igreja sobre salvação. Salvação em Jesus, que a salvação em Jesus nos aproxima de Deus. Porque sem Jesus nós buscaríamos, não o encontraríamos. Mas ele também diz que qualquer pessoa que encontrou Jesus precisa guardar a vida em espiritualidade, em praticar mandamentos, em adorar o Senhor, em servi-lo, em ser fiel. Mas no versículo 36 a 39, ele fala que nós não somos daqueles que retrocedem. Nós não somos daqueles que deixam de congregar porque tem perseguição. Nós não somos daqueles que param de buscar o Senhor porque tem perseguição. O que ele está falando, em outras palavras? Há uma igreja. Vocês não podem ficar vivendo assim. Se tem perseguição, não vai, não serve. Mas se a vida está boa, aí você vai e serve. Não. Jesus nos aproximou. E uma vez que estamos próximos de Deus, agora nós precisamos guardar uma vida de espiritualidade. E ser constante. Porque nós não somos desses que retrocedem. Nós somos daqueles que perseveram. E é isso que ele está falando. Então, as duas perguntas formam uma oração reflexiva de Davi, que era para demonstrar o seu desejo diante do Senhor. Eu queria concluir esse primeiro ponto, que é um desejo de buscar a presença do Senhor. De todos os enigmas da terra que se possa saber, nenhum deles é tão nobre quanto descobrir como entrar na presença de Deus. Assim como todas as dádivas que se possa alcançar na vida, nenhuma delas vale tanto quanto permanecer lá. Um minuto na presença de Deus vale mais do que 1 milhão de anos sobre os tesouros desta terra. O que quero dizer com isso? Que se você conseguiu entender como chegar ao céu, que para chegar ao céu é seguir a Jesus, conversão, é crer no Salvador, você já desvendou o maior dos enigmas da terra, que nenhum homem, por mais sábio que seja, vai conseguir desvendar. O que devo fazer para herdar a vida eterna? Seguir a Jesus. Se você consegue crer nisto, já desvendou todos os enigmas da terra. Nenhum é maior do que isto. Mas, uma vez que você entrou na presença do Senhor e entendeu, agora fica a pergunta, eu não posso ficar aí? Senhor, não quero apenas ser salvo, eu quero ficar aí. Aí é o meu mundo. É aí que eu quero ficar. Então ele também entende que não há outra coisa para conhecer, não há outra experiência melhor do que a presença do Senhor. E quando ele compara, olha, nem mesmo 1 milhão de anos vivendo sobre os tesouros dessa terra seria maior do que 1 minuto na sua presença. Aqueles que entenderam, como Davi entendeu, na vida não há penhor ou recompensa que compense mais do que a presença do Senhor. Em segundo lugar, o desejo fundamental de um convertido é desejar a presença de Deus, como Davi queria colocar. Ele faz a pergunta do desejo, mas ele responde também a ideia de que é viver, desejar viver os mandamentos de Deus. Se nós parássemos a mensagem e falar que você tem que desejar a presença de Deus, você ia pensar, é místico, é uma presença espiritual. Mas Davi não ficou só nessa pergunta. Quem deseja entrar na presença de Deus e ficar lá é aquele que vai cumprir os mandamentos, ele vai viver sob este procedimento. Então observe, a partir do versículo 1, quando ele faz a pergunta, quem, Senhor, habitará? Precisamos entender aqui os objetivos dos mandamentos. Quem habitará? Quem? Que pessoa? Que tipo de pessoa? Como essa pessoa vive? O que ela faz? E ele coloca, então, 4 versos, ou seja, 4 partes, que essencialmente, as 3 primeiras partes têm 3 versos e a última parte tem 2 versos para responder. E ele responde, e a harmonia é quem pode, e ele coloca aquele que, ou o que, aquele que ou que não, aquele que ou o que, e aquele que não ou o que não. A resposta está em harmonia com a pergunta, quem pode? Este pode, esse pode, esse pode. Mas não é condição para entrar. Aquele que deseja entrar, o que ele vai fazer? Esse. A pergunta é, o que fazer, Senhor? Quem é que pode entrar e ficar? Qualquer um que viver desse jeito vai entender que entrou e ficou. Quem prossegue desse jeito está na minha presença. É a resposta? Ele está num lugar seguro, inabalável, ninguém pode roubar isso do coração dele. Então a resposta de Davi é que nós precisamos entender os objetivos dos mandamentos, que eles não são para salvar, mas eles são para os salvos. Os mandamentos não salvam, mas os mandamentos é a forma de você viver na presença de Deus, o dia inteiro, o tempo todo. Interessante que os mandamentos servem para você saber se está andando ou não, porque em Malaquias, capítulo 3, versículos 17 e 18, olha o que diz. Deus diz através do profeta, sobre os seus mandamentos, sobre as suas ordens, sua lei. Eles são para mim particular tesouro. Naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos, poupá-los-ei como um homem poupa seu filho que o serve. E então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Deus estava dizendo para o profeta, você quer saber quem de fato me serve dentro do meu povo que eu separei? Quer saber quem é e quem não é? Quem vive comigo e quem não vive? Os que estão obedecendo o mandamento. Quem estiver vivendo desse jeito, entenda, me compreendeu e vive para mim. Quem não estiver vivendo desse jeito, entenda, não me compreendeu, não vive para mim. Não tem a ver com salvação, mas tem a ver com esse entendeu a minha presença. Ele me leva com ele. Então eles não são para salvar, mas são para os salvos. Ao mesmo tempo, não são para salvar, mas são para permanecer na presença. A pergunta, quem pode habitar, quem pode morar, tem que viver com integridade, tem que ter um tipo de vida que não difame, tem que ter, diante dos seus olhos, reprovar aquele que Deus reprova. E esse não pode também prestar para viver às custas do pobre. Quem não faz isto, viveu, está vivendo com o Senhor. Era uma maneira de viver de forma moral, e não simplesmente por ser moral, mas por viver na presença de Deus. Êxodo, capítulo 19, versículos 5 e 6, diz, agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis minha propriedade particular. Dentre todos os povos, porque a terra é minha, vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Nós não podemos acreditar, já que os mandamentos não salvam, eu posso viver de qualquer jeito. Já que os mandamentos não salvam, eu não preciso obedecê-los, porque isso é coisa de religião. Não. Se você é salvo, é a obediência aos mandamentos de Deus que vai fazer diferença entre quem serve, quem adora e quem não. Ou seja, hoje, que tipo de cristãos nós encontramos por aí? Cristãos imorais, mentirosos, corruptos. É uma vergonha chamar de cristão. Na nossa história, a gente sempre vai pensar em política, claro. Aquele deputado que ora, não sei se é deputado, nem me lembro mais, mas que orou porque estava escondendo dinheiro de propina, e ele orou agradecendo a Deus. Você fala, que absurdo. Estava lendo uma história, uma quadrilha. Estavam preparando um assalto ao banco. E um deles era religioso, que estava participando da quadrilha. Então ele se atrasou para encontrar com a quadrilha para assaltar o banco. E ele perguntou para o indivíduo assim, olha onde você está, atrasado. Ele falou assim, não, eu estou orando, porque eu não posso fazer isso sem Deus. Como é que pode? Você diria que é absurdo, mas é a realidade. Ele é cristão, mas ele pode ser cristão, fazer um sinal religioso e assaltar. Fazer um sinal religioso, fazer uma oração e agradecer pela propina. Isso acontece nos nossos dias. Né? Agora, se é cristão, tem que viver de acordo com os mandamentos, porque o mandamento não salva, mas o mandamento faz distinção em quem realmente é de Deus, serve a Deus e quem não é. É isso que ele está falando? E Davi também está fazendo da mesma forma. Eles não salvam, mas demonstram adoração. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, Samuel disse, será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que em obedecer sua palavra? Essa pergunta Samuel fez ao rei Saul, que por medo do povo decidiu fazer de outra forma. E ele disse, não, mas eu estou adorando o Senhor. E Samuel pergunta, você acha mesmo que Deus tem mais prazer no sacrifício do que na obediência? É a obediência que demonstra que você adora. É a obediência que demonstra que você está seguindo Ele. Não salva, mas demonstra se você está adorando ou não. Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o ouvir é melhor do que a gordura de carneiros. Deus não está preocupado se você é um religioso, se você tem uma agenda litúrgica, mas se você o adora. Em João, capítulo 14, versículo 15, Jesus disse aos seus seguidores, que incluía os discípulos, se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Você já parou para pensar como nós fazemos isso com Deus? Cristão frequenta culto, canta cânticos, e no dia seguinte está vivendo de forma imoral. Não faz sentido. Isso não é obediência. É igual aos filhos, nós temos filhos que quando criança dizem, ah, papai, eu te amo. Dizer que me ama é fácil. Se me ama, obedeça os meus mandamentos. Essa é a resposta que a gente dá lá em casa. Se me ama, obedeça os mandamentos. Você falar que ama é fácil. Agora, se você me ama mesmo, por que não obedece às minhas ordens? Não tem a ver com salvação, mas tem a ver com adoração. Jesus não está falando assim, olha, se você não obedecer, não vai poder herdar a vida eterna. Mas se você quer herdar a vida eterna, vai obedecer os mandamentos. Os tipos de mandamentos que nós temos, então, agora, descrevem, na mentalidade de Davi, esta obediência de adoração, que é um resultado daquele que tem no seu coração um desejo de ficar na presença do Senhor. Não só em buscar, mas ficar lá. Então, observe. No versículo 2, temos lá a primeira parte, que inclui três versos, três mandamentos, tem relação ao caráter, o modo de viver. Eu tenho que explicar isso para vocês, por que quatro partes? E por que aqueles mais animados na liturgia, na tradição, confundem números de mandamentos? A melhor maneira que encontrei para explicar isso é como se você fosse na casa de alguém e descobrisse assim, fulano de tal gosta muito de legumes, mas por que razão? Ah, porque ele come muitas coisas, mas o que ele mais comeu foi legumes. Isso quer dizer, se ele gosta de legumes, que você usou um sistema de comparação, né? E aí você vai na casa do outro e fala assim, o outro gosta muito de frutas. Por quê? Porque ele comeu muitas coisas. Ele não comeu só fruta lá, mas ele comeu mais fruta do que as outras coisas. Então essa era uma maneira essencialmente de dizer em termos de comparação. Então nos mandamentos aqui, o que o Davi fez é, de todos os mandamentos, são muitos. Então de todos os mandamentos é, se você busca ao Senhor, eu vou dizer assim, aqueles que praticam estas coisas é porque de fato entenderam e desejam o Senhor. Porque é o que ele mais faz. Não essencialmente que é uma limitação e que é uma lista que eu tenho que cumprir somente isto. Mas é uma forma de dizer, quem vive desta maneira é porque realmente ele busca e deseja o Senhor. Assim como se você fosse lá na casa do outro, como ele come a cada dois legumes, cinco frutas, eu posso dizer, olha, quem gosta, ele gosta de fruta. Né? Então essa ideia que Davi está dizendo é, quem faz isto é porque de fato ele deseja e quer a presença do Senhor, mas não é uma lista. Como se não tivéssemos outros mandamentos. Então ele resume por essência que os primeiros três mandamentos que ele colocou é a ideia do caráter. Quem tem um caráter, quem tem um jeito de viver dessa natureza, podemos dizer que ele está buscando e adora o Senhor e quer ficar na presença dele. Qual é a resposta? O que vive tem a ver com caráter, modo de viver. Até algumas traduções vão dizer aquele que vive desse jeito, ou que anda desta forma. O Salmo 24, versículo 6, também diz, o que é limpo de mãos e puro de coração, está falando do caráter, está falando de maneira de viver. Um cristão tem que ser um bom caráter, não tem jeito. Aquele que serve a Deus tem que ser bom caráter, tem que ter bom caráter, não pode ser mau caráter. E aí ele coloca, aquele que vive dessa maneira, que tem integridade. Integridade é a ideia de ser completo, íntegro, perfeito, maduro. Tem a ver com maturidade. Então, quando nós pensamos em integridade, é muito difícil explicar a integridade, porque pode significar muitas coisas no sentido moral. Mas integridade é aquele que não falta nada. O que ele devia fazer, ele faz. Ele cumpre, ele é reto. Ele não oscila, ele não é levado com outras ideias. Então, o Davi diz assim, aquele que vive com integridade, aquele que não é corrompido, quem vive dessa maneira é porque entendeu. Também tem que ser justo. E o justo ali é praticar a justiça de acordo com alguma lei, porque quem é justo comparado ao quê? E é claro que ele está falando da lei de Deus, ou seja, ele é justo, ele julga todas as coisas com justiça e com equidade, de acordo com a lei do Senhor. Então precisa praticar a justiça. Cristão tem que ser íntegro, tem que ter caráter íntegro. Cristão tem que praticar a justiça. Isso não significa ser impecável, mas quando um cristão erra, ele falha, ele tem que se arrepender para ser íntegro. E ele tem que praticar a justiça, ele nunca vai ser injusto. É de coração que fala a verdade. Aqui a ideia da pureza de alma, uma retidão do ser, é um coração sincero. Ele tem um coração puro, ele não é mentiroso. Ele não vive uma vida de fantasias para os outros, ele é o que ele é. E essa é a ideia do caráter, do modo de viver, que junta a integridade com justiça e sinceridade de coração. Ele não está fingindo a integridade, ele não está fingindo praticar a justiça. Ele é íntegro, ele é puro no coração. Interessante quando nós pensamos nessa questão de justiça, por exemplo, de lei. Por que nós obedecemos à lei? Para um cristão, nós nem precisaríamos de lei. Lei civil, por exemplo, lei social. Um cristão não precisa dessas coisas. Então, cristão que tem medo de lei, É errado, o cristão tem medo de ler. Quem tem medo de ler é bandido, é violento. Quem viola a lei é que tem que ter medo. Se não tivesse uma lei, não tivesse escrito num papel, você ia fazer o quê? Eu ia obedecê-la do mesmo jeito. Se o nosso governo disser, não, agora tudo bem, vale roubar. O que você vai fazer por ser um cristão? Você não vai roubar. Agora é permitido, você é um produtor, e o governo diz, agora é permitido você macular esse produto em 50%, permitido por lei. E você diz, eu não vou corromper um produto, mesmo que seja permitido. Eu não estou obedecendo a lei por obedecer a lei. Eu não quero enganar ninguém. Eu não vou prejudicar ninguém, mesmo que seja permitido prejudicar alguém. É de coração, não é simplesmente, você não pratica a justiça de uma forma fingida. Saindo de casa hoje, então o Arthur me deu aqui uma ilustração, porque saímos de casa, estávamos falando sobre... eu nem sei porque a gente está no assunto lá, sobre floresta, crime florestal. Ele fica assim, mas lá no meio da floresta, da Amazônia, o policial não vê, e se a pessoa fizer a coisa errada lá? Mas não importa se o policial vê ou não. O policial não está vendo, mas você está vendo. Se você sabe que é errado, não importa se tem um policial ou não. Então a gente tem que ensinar nossos filhos assim. Não é, não, do tipo, tem alguém vendo? Não, se não tem ninguém vendo, vamos embora, pode fazer. Ninguém está vendo, mas Deus está. Nós não obedecemos a lei por causa, porque tem um policial olhando. Nós obedecemos a lei porque nós somos íntegros e praticamos a justiça. Mesmo que seja permitido, não podemos defraudar ninguém. É a ideia de pureza de alma. Aí ele coloca ainda a segunda parte que está no versículo 3, essencialmente está reunido ali com uma ideia de amaldiçoar ou abençoar. Ser bênção ou maldição. Devemos lembrar que amaldiçoar é dizer mal, e abençoar é dizer bem. Né? É uma maneira como nós usamos nossa palavra, nossa língua, ou para amaldiçoar ou para abençoar. E ele juntou isso também em três mandamentos, que diz assim, o que não difama, o que não faz mal, nem lança. E ele colocou isso de forma negativa. O Salmo 24, versículo 6, também tem esta essência que diz, aquele que não entrega a sua alma à falsidade, e o coração dele não é corrupto. E lembre-se que, você pode até perguntar, mas o que tem a ver a alma, o coração, com maneira de falar? É interligado nas palavras hebraicas. Por que Jesus disse, a boca fala do que está cheio o coração? Você não pode falar nada que não esteja na sua alma. A boca é a barreira. Digamos assim, temos três filtros. Por isso que Tiago vai dizer, aquele que consegue frear a boca, freia todo o corpo, freia toda a alma. Porque a boca é a barreira. Então, seja, se você quer guardar a alma, feche a boca. Se você quer liberar a alma, que é a vida, o vigor, fale. Então, essa é a ideia. Então, que não entrega a sua alma, ou seja, que não abre a boca, não joga a alma para fora. E essa alma, com falsidade. E é a mesma coisa que ele está falando agora ali de amaldiçoar e usa para a língua. O que não difama com a sua língua tem a ver com ter a calúnia na língua. É a fama do outro na sua língua, presente na sua língua. Difamar o próximo. Eis aqui um dos pecados, um dos mandamentos difíceis de cumprir nos nossos dias. Eu já disse isso muitas vezes, vou repetir. Pessoas inteligentes falam sobre ideias. Pessoas mesquinhas falam sobre pessoas. Nós precisamos ter a virtude e a capacidade de separar ideias de pessoas. Eu não concordo com todas as pessoas da Terra, mas eu posso falar de suas ideias. Isso não significa que eu tenho que difamá-las, por pior que elas sejam. Se difamar, pecou. Você pode até falar de ideias de quem você não concorda. E sempre vou usar uma ilustração assim. Você pode ter um indivíduo lá fora, um herege, contra Deus, totalmente contra o Senhor, e eu posso até dizer assim, eu não concordo com as ideias dele, ele está fazendo errado, ele está motivando pessoas ao caminho do inferno, e blá, 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 blá. Mas em nenhum momento eu tenho liberdade para difamá-lo, para amaldiçoá-lo na minha língua, porque aí eu peco. Se eu sei disso, e eu estiver aqui dizendo sobre qualquer pessoa que divulgue ideias, discordando dele, e ele entrar naquela porta, eu tenho que dizer assim, olha, estamos falando de você, que bom que você entrou, então você pode ficar aqui sentar e você vai ouvir, porque eu vou dizer. Não é contra você, é contra o que você representa, o que você fala, o que você pensa. E nós poderíamos fazer isso com educação. Então, cristão que grita, que é maledicente, que diminui as pessoas. Hoje tem briga na internet de cristãos, porque tem posição teológica diferente, um fica chamando o outro de palavrão. Um fica perseguindo o outro, brigando com o outro, isso não é coisa de cristão. Porque você tem posição teológica diferente, chama o outro de idiota, de desinteligente. Desinteligente é um nome bonito para... Porque o nome que usa é diferente. Né? E ficam lá brigando, isso não é coisa de cristão. Se você discorda, você tem que ser... O cristão tem que ser assim. O cristão, para discordar de alguém, ele tem que ser educado, ele tem que ser bondoso nas palavras. Ele tem que dizer, olha, eu respeito sua posição, mas está errado. Podemos debater. Mas em nenhum momento você pode xingar o outro. Você pode denegrir o outro. Você pode difamar o outro, diminuir a pessoa dele, porque aí você peca. Jesus não fez isso nem com seus assassinos. E hoje cristãos fazem isso só porque não têm a mesma visão teológica dele. E o que ele está falando é isso, colocar a fama. E a fama aqui é colocar a alma do outro, né, na sua língua. Falar do outro. E aí ele diz, não faz mal ao próximo. Ele faz isso para agredir, para diminuir o próximo. Quanto tempo faz você não vê? Na internet não vai ver. Mas não houve também um bom debate sobre, com duas pessoas educadas, discutindo ideias. Hoje não tem mais isso. Porque hoje é só briga. Hoje vence debate quem provar que o outro é pior. Eles estão agredindo, eles vão para o lado pessoal. Quem puder agredir mais o outro ganha a plateia e sai virtuoso. Então, ou seja, ele está fazendo mal, o objetivo dele é fazer mal, ele tem prazer no mal. E eu coloquei aqui só para você que tem uma ideia de estudar a Bíblia depois, guardar isso, literalmente, o não fazer mal ao próximo seria aquela ideia de remover as árvores dos frutos, tirar a honra. Literalmente é se você for lá e pegar o fruto e tirar a árvore, desprezar a árvore que deu o fruto. Isso virou a expressão de estar tirando a honra do outro. Pessoas que praticam maldade contra o outro. Nem lança injúria contra seu vizinho. Eu mantive vizinho porque a maior parte das traduções colocou vizinho, mas a ideia é do próximo. É aquele com quem você tem que negociar, você tem que se relacionar, e não necessariamente alguém da família ou um amigo. Então é a ideia do próximo, qualquer pessoa que você tenha contato. Ou seja, ele não lança injúria contra essas pessoas pelo relacionamento. Ele, é a ideia de aceitar, de apoiar o mal contra o próximo, é injuriar o vizinho, injuriar as pessoas que você tem relacionamento. Um cristão não pode alimentar essas coisas. Aí você está numa conversa, num café, num almoço, e o indivíduo começa a falar mal do outro. Começa a fofocar, começa a injuriar. E o que você faz como cristão? Opa, eu pensei nisso também. Sabia que eu já observei que ele é assim mesmo? Pronto, já acabou tudo. Já começa agora a fofoca, o pecado. E é muito fácil acontecer isso. Aliás, é prazeroso acontecer isso para algumas pessoas, fazer isso. Está no fundo da empresa para falar mal do chefe, basta um começar. Falar mal da empresa. E aqui não estou dizendo que tem erro, não tem erro. Se tem erro, você vai lá e fala diretamente com a pessoa. Falar mal da igreja. Olha, falar mal da igreja. Falar mal de pastor. Falar de mal de pastor, o pecado é triplica. Deus reage assim de um jeito que você nem imagina. É melhor nem imaginar. Diz, nunca façam isso porque aí... Mas você percebeu? Você viu o que o pastor fez? Eu não tinha percebido. Aí, agora passou a perceber. Você fez uma coisa errada que você tem que fazer. Você vai até ele e fala assim, pastor, o que você fez aí não foi certo. Mas como teu amigo, eu vim te ajudar. Agora, se você fala do outro, não é amigo. Se você fala, você é inimigo. Né? Então, essa ideia de injuriar, é criar, aumentar, é lançar injúria contra o outro, que faz parte do relacionamento. A terceira parte, que também são três mandamentos, essencialmente ele separou como escolhas, valores para a vida. E por isso que ele colocou o que há a seus olhos, no seu ponto de vista, a maneira de ver as coisas, julgar as coisas, suas escolhas e valores. O Salmo de número, Salmo 24, versículo 6, diz: o que é limpo de mãos tem a ver com caráter, modo de viver, e puro de coração, e que não entrega a alma à falsidade, ou não abre a porta para a alma, que é a ideia de amaldiçoar ou abençoar. E agora ele também coloca lá, não jura dolosamente. Não tem culpa nas suas escolhas, no seu juramento. Isso tem a ver com as escolhas e valores. Então, no versículo 4, ele também coloca três mandamentos. O primeiro deles, sobre o ponto de vista, em suas escolhas e valores. Quem é que pode, Senhor, entrar e ficar na sua presença? Aquele que, a seus olhos, tem por desprezível ao réprobo. Reprova o que merece reprova. Ele não concorda com tudo isso. Aqui tem a ideia de prejuízo. Se você os valores na vida levar lucro sempre, você vai apoiar aquele que vai te dar lucro. Você não vai ter coragem de se opor a alguém que vai te dar prejuízo. E ele está dizendo aqui, não, ele reprova o que merece ser reprovado. Ele não faz um meio campo com corrupção para sair no lucro aprovando o bandido, aprovando o corrupto, fazendo parceria com pessoas assim. Muito pelo contrário, se é digno de ser reprovado, ele reprova. Essa é a maneira de ver. Ele não faz acordo com quem está do lado contrário de Deus. Ele despreza a impiedade. Eu gostaria de ter tempo aqui para aplicar isso em diversos setores, em especial até mesmo aos relacionamentos, porque isso seria útil para os jovens. Então, pelo menos esse eu vou fazer, porque já mencionei. Os jovens de hoje, quando eles se relacionam, é uma coisa impressionante que acontece no meio da juventude. Como a juventude gosta do que é mal. Se você quer ser popular no meio da juventude, você tem que ser bad boy. O indivíduo bonzinho, esse daí nunca vai ser popular na escola, esse indivíduo nunca será ouvido. Como a juventude gosta do bad boy. É o indivíduo que se veste feito um delinquente, opa, esse daí, esse aí que lança moda. É esse aí que domina o grupo, é esse aí que todo mundo quer ser como ele. Todo mundo quer ser como jogador de futebol. Por que razão? Porque eles são exemplos de ser bom caráter? Virtuosos, inteligentíssimos, capazes? Não, porque eles têm dinheiro. E porque eles fazem as arruaças, está tudo bem, porque afinal de contas eles são da hora. São irados. Não é interessante como a maldade tem popularidade entre os jovens? Eu não consigo entender uma coisa dessa. Um cristão tem que reprovar essas coisas. Então eu vou dar uma boa dica, em especial, para as moças. Parte do porquê o bad boy faz fama no mundo, na juventude, a culpa é das moças. Por que razão? Porque elas valorizam isso. Porque elas gostam disso. O dia que vocês começarem a reprovar isso, vocês, não estou falando de vocês literalmente, porque vocês estão aqui e reprovam, eu sei disso, mas divulguem isso. O dia que uma moça fala assim, meu amigo, você acha que você vai conseguir ser atraente para uma moça com essa sua postura de delinquente? Com esse indivíduo que não estuda, fica matando aula e acha que é esse daí que é o popular? Sabe o que vai acontecer com ele? Ele vai começar a estudar. Vai aparecer vestido de terno e gravata no dia seguinte no ensino médio. Ele vai falar assim, opa, tem que ser bonzinho. Sim, vai começar a orar e ir para a igreja. Vai começar a estudar a Bíblia. Por que razão? Porque o bem começa a ser popular. Então, quando você valoriza a maldade, a gente tem que reprovar esse tipo de coisa. E você percebeu que nossos garotos fazem a mesma coisa? Todos eles querem ser como aqueles indivíduos. Como é que você pode? Não quero cortar o meu cabelo igual daquele indivíduo. Mas que cabelo é aquele? Não funciona, né? Mas as pessoas criam virtudes. Se desprezássemos aquilo que é ímpio, olha, a vida ia melhorar. Então ele coloca aqui como valores. Também dá a ideia de honra. Você honra o que teme ao Senhor. E aí você agora despreza aquilo, isso aqui não tem valor, e você começa a dar valor naquele que teme ao Senhor, no piedoso. Essas coisas, sim, eu quero falar. É com esse que eu quero conversar. É isso daqui que eu quero exaltar. Então você dá honra àqueles que temem ao Senhor. Seria diferente, você inverte. Seus valores são diferentes. E aí diz, o que jura e cumpre o que prometeu. Há um terceiro aqui bem interessante, ele cumpre seus votos. Ele cumpre a qualquer custo. Ele vai cumprir o que ele falou, ele vai cumprir o que prometeu, mesmo que aquilo lhe dê prejuízos. Então, em todos esses três, envolve prejuízo. Se desprezar o que merece desprezo, ele vai levar prejuízo e ele não vai fazer acordo com isso. Ele vai honrar o que teme ao Senhor. Ele não ganha lucro por honrar o que teme ao Senhor. E ele vai cumprir, mesmo que lhe cause prejuízo. Ele vai cumprir por causa da essência, do que ele é, do seu caráter, seus valores. E não simplesmente porque vai ganhar alguma coisa em troca. São virtudes, são essencialmente mandamentos. O último, ou a última parte, Davi seleciona dois mandamentos. E a última parte ele selecionou pela essência da ambição, pelo desejo maior, o desejo soberano que norteia todos os outros. E é claro que ele usou a ideia de lucro. Embora na nossa tradução pareça dinheiro, não está falando exatamente de dinheiro, de moeda, no aspecto de salário ou algo parecido, mas está falando na ideia de valores. Sim, valores monetários, mas pode ser qualquer objeto, qualquer coisa que você queira ter, possuir. E aí ele diz assim, o que não empresta os seus bens, os seus valores, que envolve dinheiro, fazenda, tudo, qualquer outra coisa. Você não empresta isto com usura e não aceita o suborno contra o inocente. Era proibido pela lei de Moisés, em Êxodo 22, versículo 25, se emprestar dinheiro ao meu povo, ao pobre que está contigo, não te haverás com ele como credor que impõe juros. Interessante que foi nesta cultura que nasceu o banco, que essencialmente era para ajudar o pobre. Se eu tenho muito dinheiro e eu não tenho o que fazer com ele, eu vou colocar o meu dinheiro a serviço da população pobre, porque o indivíduo quer plantar, quer colher, não tem dinheiro. O que eu faço? Eu tenho dinheiro. Ele sabe plantar e colher. Eu dou meu dinheiro para ele plantar e colher, ele me devolve aquilo, eu dou meu dinheiro para outro plantar e colher. E é exatamente a realidade que a gente vive hoje, né? Não é exatamente isso? Hoje é o contrário. Hoje eu quero que meu dinheiro dê mais dinheiro. Fazendo o quê? O que você vai fazer com ele não é problema meu. Desde que me volte com juros. E esse pecado que Deus estava dizendo aqui era assim: é você que tem dinheiro, tem poder, ou seja, tem os valores, e o outro que não tem, você vai enriquecer às custas do trabalho dele. Sim, é o que a gente vê hoje, a realidade do mundo. O problema é que a gente tem que pensar que isso não cabe a nós, não cabe a nós cristãos. Cristão tem que enriquecer, não é errado enriquecer, mas pelo trabalho de quem? Pelo seu trabalho. Cristão que fica sonhando em acertar na loteria ou achar uma maleta de $1 milhão na rua, não entendeu? Porque se você achar uma maleta de $1 milhão, você tem que procurar o dono, não é sorte, não é do meu trabalho. Mas e se alguém doar? Se alguém que doou foi do trabalho dele, eu aceito. Porque a doação é bênção do trabalho dele. Ele se esforçou para ganhar aquele dinheiro e ele quis me dar, tudo bem. Agora, eu não quero um dinheiro que não custou trabalho. Assim, mesmo alguém que tenha muito dinheiro hoje deveria dizer assim: mas eu posso pegar meu dinheiro e ajudar outras pessoas a produzirem? Sim, você pode, mas será fruto do trabalho dele. Você tem que deixar ele viver do trabalho dele e você viver do seu. Se você está vivendo de uma administração de recursos, você tem que fazer isso com muita justiça. Para você não enriquecer o suficiente no trabalho dos outros e você não está fazendo nada. Só porque você tem poder. E Deus disse que seria pecado no coração, porque é falta, é um caráter ruim. É uma falta, é uma imoralidade, uma falta de temor a Deus nesse mandamento. E Davi está dizendo: aquele que quer viver na presença do Senhor, ele não vai emprestar dinheiro para viver sem o seu próprio trabalho e sobreviver às custas do outro, com usura. Não está falando que é proibido você emprestar dinheiro de banco, mas um banqueiro cristão vai ter que repensar se ele não está abusando dos outros nos juros. E se o dinheiro que ele tem está sendo usado para benefício de trabalho, está produzindo mais trabalhadores, dando chance daqueles que não têm dinheiro poderem trabalhar. E, do contrário, ele está vivendo só às custas do outro. Então, observe, é abusar do pobre a ideia, é abusar daquele que depende do dinheiro, que não tem opção. Ele também não aceita suborno contra o inocente, ou seja, ele não quer enriquecer às custas do inocente. É receber dinheiro injusto. Um cristão não pode receber dinheiro injusto. Esse dinheiro é do quê? De corrupção. Isso aí é para você assinar um documento para mim. A gente faz uma parceria, eu te contrato, você me contrata. Não, sou um cristão, não posso ser conivente com isso. Eu não quero nenhum centavo injusto. Eu prefiro ser pobre e cumprir os mandamentos de Deus do que ser rico, milionário, e não poder colocar minha cabeça no travesseiro e prestar contas a Deus, porque tudo que está lá, tudo que tem aqui, não foi com honra. Esse é o caráter do cristão. Então, aquilo que nós buscamos, sim, claro, todos buscam dinheiro, todos buscam trabalho, todos querem melhorar na vida, isso não necessariamente é um problema, mas qual é o desejo soberano? Porque se o desejo soberano for este, você vai negociar. Mas se o desejo soberano for viver na presença do Senhor, você vai dizer, mesmo que leve prejuízo, eu não vou fazer isso. Não quero dinheiro de inocente. Para encerrar, então, essa parte, não deveríamos nos orgulhar em simplesmente cumprir os mandamentos da casa de Deus, mas nos alegrar de poder morar nela. Um cristão não pode dizer assim: olha, eu tenho tanta alegria em que eu sou perfeito, moralmente sadio, cumpro todos os mandamentos. Isso aí o jovem rico também diz. E Jesus disse: tem que me seguir, não é cumprir mandamento. Então nós não deveríamos nos orgulhar simplesmente em cumprir mandamentos da casa de Deus, mas em morar nela. É como se você fosse à casa de alguém, como contei na semana passada, e chega lá, tem um manual de regras na parede, e você diz: eu quero tanto ficar aqui que esses mandamentos são prazerosos. E a alegria não está em cumpri-los. A alegria está em poder viver aqui. E quem quer viver aqui vai cumprir esses mandamentos tranquilamente. Eu não posso ir na casa de alguém e viver contrário aos mandamentos daquela casa se eu quero ficar lá. Então é prazeroso cumprir o mandamento de Deus, mas ele não é o fim em si mesmo. Nós não cumprimos os mandamentos só por cumprir mandamento. Nós cumprimos porque queremos viver na casa de Deus. Na casa de Deus tem mandamentos, tem regras. Nós não cumprimos para entrar, mas quem entrou, cumpre. Seria muito estranho você entrar na casa de alguém e falar assim, sabe aquele seu manual de regras que está na sua sala? Sim, eu quero fazer tudo contrário a ela, mas eu quero ficar aqui. O dono da casa ia dizer, mas que absurdo. Se você realmente quer ficar aqui, vai viver do jeito que eu quero, porque é minha casa. É do meu jeito. Então nós praticamos por prazer, porque queremos ficar lá. Na vida não há penhor ou recompensa que compense mais do que a presença do Senhor. E vamos concluir essa mensagem, então, no último verso, última frase, que é a ideia de encontrar refúgio eterno no Senhor. Davi diz, quem deste modo procede não será jamais abalado. O quem responde à pergunta, quem pode entrar e quem pode permanecer? E ele responde, quem viver desse modo. Quem vive desse modo está na casa do Senhor. Ele quer tanto ficar lá, que o desejo dele é ficar lá do jeito do dono, e por isso que ele obedece os mandamentos. Quem vive desse jeito é porque realmente deseja. E quem vive desse jeito encontra refúgio no Senhor. O desejo fundamental de um convertido também deveria ser encontrar refúgio no Senhor. O deste modo inclui os 11 mandamentos. E quem então pratica os 11 mandamentos com a consciência de que está vivendo na casa do Senhor, ele conclui, não pode ser abalado. Ele encontra satisfação eterna. Quem é que pode habitar no seu tabernáculo? Quem pode entrar e ficar aí? E quem entrar e ficar, encontrou refúgio. Não pode ser abalado. O Salmo 23 é um salmo que Davi escreveu, dedicado ao refúgio no Senhor. Observe a mentalidade do Salmo 23. Em todo salmo, eu vou citar só o versículo 6, que é a conclusão. Bondade e misericórdia. Ou seja, se entrou e permaneceu, pode ter certeza. Pode passar por vale de sombra da morte, pode passar por dificuldade, mas a bondade e a misericórdia do Senhor, com certeza, me seguirão todos os dias da minha vida. É a presença do Senhor. E habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. O que Davi estava dizendo é que ninguém pode me tirar. O Senhor é meu pastor, nada pode me faltar. Ele me guia durante essa jornada, mesmo que a jornada seja terrível, porque a bondade e misericórdia dele me guia como um cajado que vai consolando, vai guiando aquela ovelha. O que Davi estava falando, o Salmo 23, então, foi totalmente dedicado ao refúgio no Senhor, aquele que habita e permanece, que é o desejo fundamental de todo convertido. Esse não pode ser abalado, esse ninguém pode tirar dele aquilo. A satisfação de viver na presença do Senhor. Então, concluímos respondendo ao Senhor o desejo fundamental de todo crente, de todo convertido. Buscar o Senhor. Desejar a presença do Senhor. Cumprir os mandamentos do Senhor e, ao mesmo tempo, viver eternamente na presença do Senhor. Para você responder diante de Deus, pense sobre essas perguntas. O que você mais busca na vida? Será que tem sido a presença do Senhor em todas as coisas? Ou os seus olhares estão divididos, desorientados, buscando tantas coisas nessa terra, achando que vai encontrar satisfação nelas e está perdido? Quais são os seus desejos soberanos? São aqueles que levam outros juntos. E onde está a sua alegria? O que te traz maior alegria? Possivelmente tem conduzido você a uma idolatria também, por isso que não tem satisfação. E aí a presença do Senhor não faz mais efeito, porque não é o que você mais quer na vida. Quando é o Senhor, as outras coisas encontram o seu devido valor. Não significa que não tenha valor, mas encontra o devido, é acessório. Como Jesus falou em Mateus 6, o reino de Deus em primeiro lugar, as demais coisas. Deus sabe que você precisa delas. Deus não está dizendo que tem que tirar todas as outras coisas. Deus sabe que você vai precisar de outras coisas, mas essas coisas são acessórios, são acréscimos. Há um desejo soberano que é o reino de Deus. Tem algo que nós buscamos acima de todas as coisas e esta nós encontramos. Os acessórios, às vezes, encontramos, mas são acessórios. O essencial que me dá alegria é a presença do Senhor. O acessório não é alegria? Na vida não há penhor ou recompensa que compense mais do que a presença do Senhor. Vamos orar.